Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova a proposta que torna obrigatório o uso de máscaras em todo o território nacional. Segue para a sanção projeto que trata de ações emergenciais voltadas para o setor cultural. Roberto Rocha propõe suspensão de prazos de garantia de produtos e serviços durante a pandemia. Boa noite. O Senado aprovou o projeto que torna obrigatório o uso de máscara de proteção contra o coronavírus enquanto durar o estado de emergência sanitária. Apenas crianças com menos de 3 anos e deficientes intelectuais ficam fora da nova regra. Repórter Raquel Teixeira.
O projeto aprovado pelo Senado torna obrigatório em todo o país o uso de máscara para frequentar espaço público, para circular pelas ruas e também para andar de ônibus ou metrô. Além disso, os estabelecimentos comerciais que estejam funcionando durante a pandemia devem providenciar os equipamentos de proteção individual aos empregados, sob pena de multa de R$300 por funcionário desprotegido. O senador Jean-Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, relator da matéria, destacou o resultado de pesquisa sobre o índice de contaminação da população.
Um estudo divulgado amplamente desde domingo traz a informação de que o índice de contaminação com uso de máscaras reduz-se de 17% para 3%, independente do tipo de máscara. Esse estudo é o resultado do trabalho de pesquisadores de 16 países.
A proposta foi modificada pelo Senado e terá que passar por nova votação na Câmara dos Deputados.
E o Senado acabou de aprovar o projeto de ajuda emergencial de R$3 bilhões para o setor cultural. A proposta, que segue para a sanção presidencial, prevê um auxílio de R$600 para esses trabalhadores e um subsídio de até R$10 mil para pequenas empresas. Repórter Érica Christian.
O projeto garante um repasse de R$3 bilhões da União para os fundos culturais dos estados, municípios e do Distrito Federal. O dinheiro deverá bancar um auxílio financeiro de R$600 por 3 meses para artistas, produtores, técnicos, curadores, oficineiros e professores de escolas de arte, além de contadores de histórias e capoeiristas. Todos terão que comprovar o exercício dessas atividades nos 2 últimos anos. Os recursos também vão patrocinar produções voltadas para exibição na internet e plataformas digitais e na manutenção de espaços artísticos e culturais e microempresas e pequenas empresas culturais. Se enquadram nesta categoria escolas de música ou dança, circos, bibliotecas comunitárias, sebos e feiras de arte e artesanato. Nesse caso, o subsídio mensal deverá variar de R$3 mil a R$10 mil, que será pago em forma de prestação de serviço à comunidade. O relator, senador Jax Wagner, do PT da Bahia, afirmou que o Estado deve ajudar o setor da cultura.
Adotar medidas que ofereçam o apoio necessário para que o segmento cultural possa superar as árduas condições trazidas pela pandemia é um dever do Estado para preservar a cultura em todas as suas facetas e expressões, que constituem indubitavelmente um dos maiores patrimônios da nação brasileira.
O projeto também prorroga por 1 ano as produções culturais bancadas por recursos públicos.
Ao destacar a importância da agricultura familiar, o senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, comemorou a aprovação do projeto que prorroga, pelo período mínimo de 1 ano, as operações de crédito rural com vencimento ao longo de 2020. Carlos Fávaro lembrou que, com a diminuição do fluxo de pessoas nas feiras livres por causa da pandemia, a produção não está sendo comercializada, e isso gera impacto na renda do pequeno agricultor, pois muitos produtos são perecíveis e não podem ser estocados.
Investir na agricultura familiar é investir nas pessoas mais simples, é investir na qualidade do alimento, é investir na mesa da população brasileira. É continuar trabalhando pela agricultura familiar, me dá muito orgulho e farei isso aqui no Senado Federal.
O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, criticou a falta de prioridade na educação profissional. Ele também disse que o trabalhador brasileiro precisa ser mais produtivo e melhor capacitado. Segundo o senador, na construção da hidrelétrica de Santo Antônio, em Rondônia, foi preciso importar mão de obra de outros países por falta de pessoal qualificado no Brasil.
Então nós devemos mudar. ensinar, levar a pessoa que não estudou no tempo certo até o ensino médio e, ao mesmo tempo, capacitá-lo. Capacitá-lo com quem sabe preparar mão de obra no Brasil. E quem sabe, de fato, há mais de 50 anos, preparar mão de obra no Brasil é o sistema S. É o SESC, SENAI, SENAT, enfim, todo o sistema S brasileiro, SEBRAE.
O BNDES receberá 20 bilhões de reais para garantir empréstimos a pequenas e médias empresas que passam por dificuldades devido ao coronavírus. O crédito foi aberto por medida provisória e o governo prepara uma resolução para permitir o funcionamento do programa emergencial. Repórter Roberto Fragoso.
Até 31 de dezembro deste ano, pequenas e médias empresas poderão pedir empréstimos com garantia da União para mitigar os efeitos da paralisação das atividades causada pelo isolamento social. O programa emergencial de acesso a crédito, criado por medida provisória, destina 20 bilhões de reais para o Fundo Garantidor para Investimentos, administrado pelo BNDES. A medida provisória também altera o PRONAMP, Programa de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, criado por lei sancionada em maio, para ampliar a garantia estatal de 85% para a totalidade dos empréstimos. O líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, anunciou que, além das medidas provisórias, o Executivo vai publicar uma resolução para permitir o funcionamento do programa.
Esse é um passo decisivo, a medida provisória já publicada, e agora vai sair a resolução para que a gente possa chegar com crédito na ponta.
A medida provisória acaba ainda com a taxa que seria cobrada pelos bancos que vão operar o PRONAMP a título de cobertura de risco de inadimplência.
E um projeto do senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, estabelece a suspensão dos prazos legais e contratuais de garantia de produtos e serviços durante a pandemia do novo coronavírus. A justificativa é que os cidadãos em isolamento social encontram-se impossibilitados de recorrer à assistência técnica ou concessionárias autorizadas. As informações com o repórter Pedro Pincer.
O senador destaca ainda que o comércio não essencial fechou as portas por longo período ou ainda permanece fechado em algumas cidades brasileiras. Mas o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, teme que a medida prejudique a indústria e afirma que as pessoas não estão sem assistência nesse momento.
Não procede porque a garantia você liga, tem o 0800, tem as URAS, unidade de resposta audível, na qual você marca a sua assistência técnica.
Já Humberto Costa, do PT de Pernambuco, afirma que a proposta favorece o consumidor.
É importante que as pessoas possam ter o direito de ter a sua garantia estendida, com isso ter preservado os seus direitos de consumidor de uma maneira plena.
Para mais informações sobre os direitos do consumidor durante a pandemia, acesse www.idec.org.br.
E o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Nelsinho Tradi, comemorou a decisão do governo brasileiro de entrar para a Aliança Global que busca vacina e tratamento para o novo coronavírus. O grupo, coordenado pela Organização Mundial da Saúde, reúne dezenas de países, empresas e fundações de pesquisa. Repórter Bruno Lourenço.
O presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Nelsinho Tradi, tinha duas preocupações caso o Brasil ficasse de fora do chamado acelerador de vacinas. A primeira era um possível dano à reputação brasileira na área de medicamentos e vacinas, angariada ao longo de vários anos de pesquisas relacionadas a doenças tropicais e à AIDS. A outra, explicou o senador do PSD de Mato Grosso do Sul, seria ficar para trás em relação ao tratamento e prevenção da Covid-19.
No sentido de, ao se descobrir essa vacina, em o Brasil não estando neste consórcio global, nós iríamos ficar lá para o final da fila. Quem sabe nem iremos participar desses testes e dessa descoberta. Isso foi superado, o Brasil está reinserido e na torcida para que com os nossos competentes médicos e cientistas a gente possa descobrir logo essa vacina do coronavírus.
A Aliança Global, apoiada pela Organização Mundial da Saúde, tem o objetivo de acelerar o desenvolvimento, produção e acesso a testes, tratamento e vacina para o novo coronavírus.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.